CBN Arte e Cultura, hoje o nosso assunto é ética. A ética tem muito a ver com a cultura. Uma sociedade que pretende ser melhor, existe uma produção cultural que tem que respeitar valores, condutas e orientar, de certa forma, a ação social. Mas quem fala de ética e cultura é Miguel Fernando. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Esse é um tema bastante delicado para a gente tratar, mas é uma questão fundamental para refletirmos. Afinal, sempre que a gente fala que devemos avançar, vem quase como no coletivo das conversas do nosso meio de que nós precisamos mudar a nossa cultura, nosso modo de agir, nosso modo de pensar e, por que não, o nosso modo de entender o outro. E nesse meio existe um potente elemento que quase passa despercebido e, claro, tem muito a ver com o nosso aspecto cultural. A gente está falando da ética, essa palavra tão importante para toda e qualquer sociedade, seja nas relações privadas ou mesmo no meio coletivo. A ética, ela vem do grego ethos, que significa modo de ser, ou, como você bem disse, Gilson, um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros em que ele vive na sociedade. E isso tem uma função, garantir o bem-estar social, né? Ou seja, a ética é a forma que os homens devem se comportar no meio social. Eu gosto de uma reflexão que o filósofo Mário Sérgio Cortella fala bastante sobre ética. Ele diz mais ou menos assim: a ética ela deve ser entendida a partir de um tripé, que ela é estabelecida. Tem coisas que eu devo, mas não posso, tem coisas que eu posso, mas não quero, e tem coisas que eu quero, mas não devo. É como que se fosse um acordo de expectativas para a boa relação dos indivíduos da sociedade. E isso, Gilson, claro, tem um profundo aspecto de relação cultural. Sem a ética, a gente não constrói o que a gente chama hoje de sociedade. E aí eu quero lembrar o nosso ouvinte, nós já falamos sobre isso de uma maneira um pouquinho mais profunda em alguns dos nossos episódios, que é quando a sociedade começou a se formar enquanto aspecto cultural. E que algumas pesquisas indicaram que isso se deu quando, há milhares de anos, um fóssil de fêmur fraturado foi encontrado, né? E que ali foi identificado que aquele fêmur fraturado ele havia sido curado. E isso foi uma prova que alguém, em algum momento da história, se preocupou com outro. Mas para além da preocupação, ou seja, aquela pessoa ela poderia, com a perna quebrada, ter se transformado numa presa fácil, né? Uma carne fácil, ela não conseguiu ir até o rio beber água, ela morreria. Mas para além disso, alguém em algum momento pode ter dado início ao sentido do que hoje a gente chama de ética. Ou seja, não abandonou o outro devido às boas relações. E aquele movimento, simples naquele momento, começou a criar o que hoje nós temos de sociedade. E tudo isso tem a ver com cultura. Que a gente faz uma análise do passado e uma análise do hoje. Como nós estamos agindo? Nós estamos agindo de maneira ética no nosso meio empresarial, no nosso meio familiar? Nós estamos sendo verdadeiros com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que a gente estabelece algum tipo de relação? Talvez alguém vai dizer, mas o que isso tem a ver com arte e cultura? Bem, afinal de contas, a arte ela estabelece uma provocação da reflexão para que a gente olhe para dentro e entenda se aquela obra de arte faz algum sentido para nós ou o que ela vai provocar de reflexão em nós. Quando a gente fala de cultura, nós esperamos viver cada vez mais numa sociedade mais humanizada, numa sociedade que se preocupa com o outro, né? Isso até nos aspectos de ações sociais, de resgate de pessoas que estão imersas no uso de drogas, em vícios diversos, da fome. E tudo isso tem a base na ética, e a ética está intrinsecamente ligada com a cultura, Gilson.
E essa é uma coisa legal, porque se a gente parar para pensar, a obra de arte, a produção cultural de uma forma geral, né, que são lições de vida, ou pelo menos são reflexões sobre a vida, né? Elas estabelecem certos valores. E aí as pessoas falam muitas vezes assim, ah, cultura, arte, essas coisas aí é perfumaria. E no fundo, isso que você fala não é, né? Porque se você pensar, nós cultuarmos valores importantes, nós cultuarmos respeito, dignidade, associativismo, que nós comentamos semana passada, por exemplo, esse espírito comunitário, a questão de valorizar o outro pela existência do que ele é, que eu também sou. No fundo, a cultura e a arte é que alimentam isso. Né? Sem cultura e arte, não tem um ser humano com bom comportamento, com princípios éticos. Né?
Não tenha dúvida, Gilson. Aqui nós não estamos julgando quais são os valores dos outros. Né? O importante é a gente ter esse conjunto de valores que cada um vai defender ou vai melhor se adequar. E nós já defendemos isso em outros momentos, e agora com essa análise sob o ponto de vista da ética, fica mais claro que, na verdade, o centro da sociedade não é econômico, não é educação, o centro da sociedade sempre foi cultural. E a partir dali se desdobra a educação, a partir dali se desdobra a política, a partir dali se desdobra a ética, a partir dali se desdobram os valores, se desdobram a economia, enfim. Esse é o debate mais importante de todos os tempos e que agora nós estamos presentes nele. A gente precisa entender que a cultura como centro da sociedade vai potencializar todos os outros elementos que orbitam ela. E hoje a gente estava debatendo sobre ética. E por que não refletir a ética também sobre fake news, sobre ataques desnecessários, né? Não importa que qual seja o seu lado. Mas a ética tem que estar na sua essência. Não é porque você tem um site de notícias, um blog, que você pode falar o que você quiser. Quer dizer, com você, qual é a sua relação? Você tem ética? E aí depois você pode até ultrapassar a ética e começar a falar em moral. E aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Mais porque nem pesada, todo mundo tem ética e nem todo mundo tem moral. Exato. E se pagar, de repente a pessoa fala o que você quiser. Então, quer dizer, a gente está numa sociedade que precisa refletir cada vez mais esses princípios que, além de tudo, são princípios culturais, Gilson.
Ô, Miguel, você foi secretário de Cultura, claro, você, como eu sempre digo, né, você tem uma história ligada a isso. Mas lá atrás, né? Eu vou denunciar a minha idade aqui, lá atrás, quando eu era mais novo, eu já ouvi muita gente falar isso, inclusive pessoas que eram líderes políticos. Entendo o tempo deles, entendo o contexto deles, mas eles falavam assim, toda vez que você falava de investir em arte, em cultura, obras teatrais, escultura, né? Inclusive você fez aí um vídeo sobre a Praça 7 de Setembro, o peladão não pôde ficar pelado, né? Você até colocou lá que tiveram que cobrir as partes íntimas do peladão, mas realmente, né? Ele chamava de peladão, inclusive, de forma pejorativa, né? E que é uma obra muito bonita, uma coisa muito legal, muito bem feita. E a gente sempre teve um desprezo a cultura e a arte. Tanto é que você coloca nessa praça que eles queriam construir uma parte subterrânea para colocar uma espécie de um pequeno museu ali que acabou. O que foi colocado lá dentro se perdeu porque houve uma enxurrada, uma chuva forte, e destruiu tudo. Aí na época eu lembro que as pessoas falaram, mas isso é detalhe, isso é cultura, isso é arte. Para que ficar ligando para isso? Não tem valor, né? Quer dizer, a gente constrói uma sociedade melhor exatamente porque investe nisso. Ainda tem muita gente que considera que isso é perfumaria, mas isso não é perfumaria, né? A gente aprende a refletir sobre as coisas com arte e cultura, né?
Sem dúvida, Gilson. E aqui eu faço uma analogia que vários especialistas em gestão artística e cultural destacam, né? A cultura, ela não é a cereja do bolo, ela é a massa do bolo.
Ela é o bolo, né?
Ela é o bolo. O bolo, de fato, né? Então, toda vez que há investimentos em arte e cultura, o que a gente está fazendo é fortalecendo o centro daquela sociedade. Mesmo que a gente não consiga ver mudanças tão práticas, tão pragmáticas. Porque Teixeira Coelho dizia que você só vai ver uma mudança quando você investe arte em cultura de maneira continuada depois de uma ou duas gerações. Então a gente precisa começar cada vez mais a pensar nisso. Porque o que nós estamos fazendo agora é deixar um mundo melhor. Não para nós, porque talvez a gente ainda viva algo disso, mas para as futuras gerações. Então a gente tem que começar já, porque daqui a pouco não dá mais tempo.
É o pensar no depois e não no imediato, né? Você pensa em ética, você pensa no outro, você pensa no futuro, né? Essa questão ambiental, por exemplo, a gente não pensa no futuro, o que a gente vai deixar para as pessoas no futuro, o legado, a nossa memória, enfim, coisas que você conhece bem. Meu caro Miguel, muito obrigado por essa conversa e um bom fim de semana para você.
Muito obrigado, Gilson. Desejo ética a todos que estão nos ouvindo. Um abraço e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Miguel Fernando no Instagram, Maringá Histórica, e aquilo que o vídeo que eu falei da Praça 7 de Setembro. Muito legal, hein? Se você não conhece a praça, o ponto de encontro entre o Maringá Novo e o Maringá Velho, não é isso, Miguel?
Histórica, fica o convite.
Tá bom.